Four Williams.
Depois você não olhar, isso aqui.
Boa noite. Hoje, 19 de outubro de 2020, estamos reunidos para a 20ª sessão ordinária no período legislativo 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Cláudio da Silva Páscoa, presente. Emerson Gomes Alves, presente. Luiz Cláudio Gomes Satiro, ausente. Marcos do Amaral Dino, presente. Marcos Rubim, presente. Marcos Antônio Gonçalves de Souza, presente. Mário Wesley Paiva Zanetti, presente. Romário Azevedo Mendes, presente. Romário Brasil Magalhães, presente. Romilton Polastrelli, presente. Silvana Vieira Paiva Bittencourt, presente. Theo Alves da Rocha, presente. William Janete Bestetti, presente. Senhor presidente, 12 vereadores presentes, registrando a ausência do vereador Luiz Cláudio Gomes Satiro.
Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Solicito que todos fiquem de pé, pois faremos a leitura bíblica. Convido o vereador Theo Alves da Rocha para fazer a leitura da Bíblia.
Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Palavra do Senhor.
Encontra-se na mesa a ata das 26ª sessão ordinária do dia 13 de 10 de 2020. Os vereadores que concordam que seja dispensada a leitura da ata, com isso considerando-a aprovada, por gentileza, permaneçam sentados. Os contrários se manifestem ficando de pé. Ata aprovada por unanimidade. Solicito à secretária que faça a leitura do sumário do expediente e das proposições encaminhadas à mesa.
Projetos. Projeto de lei número 019/2020 da Câmara Municipal, de autoria do vereador Romário Azevedo Mendes. Atribui denominação ao logradouro público na sede do município de Alegre e altera a redação do item 32 do artigo 1º da Lei Municipal número 779, de 29 de julho de 1968. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alegre. Fábio Bragança Polastrelli, brasileiro, casado, funcionário público municipal, residente domiciliado à rua Francisco Arcon, loteamento Bilau, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fincos no artigo 7º do Decreto 201 de 67, bem como do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, cumulado com o artigo 188 e 191 do Regimento Interno da Câmara, ofertar a presente denúncia com pedido de liminar de afastamento das funções em desfavor de Mário Wesley Paiva Zanetti, brasileiro, divorciado, vereador pelo Partido Democratas, podendo ser encontrado na própria sede da Câmara Municipal de Alegre, situada na Avenida Jerônimo Monteiro, número 38, segundo piso, centro, mediante os fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 1. Dos graves fatos que motivam a presente denúncia. Que durante o mês de junho do ano de 2020, na sede do escritório local da empresa Fortaleza Ambiental, o senhor Rodrigo Carião do Nascimento, brasileiro, casado, autônomo, residente à rua Euclides de Assis Correia, Beco, Sem Número, bairro Celina, cidade e comarca de Alegre, ao dialogar sobre a licitação que tramitou junto à Prefeitura Municipal de Alegre, pregão presencial número 3/2019, e sobre um servidor que havia sido indicado pelo ora denunciado e posteriormente demitido por não cumprir zelosamente com suas funções, ouviu o ora denunciado em alto e bom tom fazer as seguintes declarações, mídia em anexo, abre aspas, só o que acontece, porque eu tenho essas pessoas aqui, quem colocou a Fortaleza fui eu fui em Marechal Floriano 5 a 6 vezes lá no cara, fui no Charles 20 vezes, venci tudo quanto é fofoca para botar o Charles é porque ele é meu amigo, isso aqui é ata aderida, rasguei a licitação, eu sou o capeta. Assim que ele falou, porque é justo, Mário, quanto você quer? Aí eu falei, 10. Destaca-se, fecha aspas, destaca-se que se encontravam somente ambos os citados conversando naquele local e que as palavras foram proferidas pelo denunciado de livre e espontânea vontade, sem nenhum dolo ou coação. Por achar estranha a forma como o denunciado estava conduzindo o diálogo, o senhor Rodrigo, a partir de certo ponto da conversa, começou a gravar através de seu aparelho celular. Registro ainda que a mídia original da conversa que existiu entre o senhor Rodrigo Carião do Nascimento e o senhor Mário Wesley Paiva Zanetti, ora denunciado, também encontra-se em anexo e pode ser objeto de perícia para comprovar sua veracidade. É evidente, pelo trecho da conversa transcrita acima, que o denunciado se referia ao pregão presencial número 03/2019, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de limpeza e conservação pública a complementar urbana e rural, para atender às necessidades do município de Alegre. O denunciado também deixou muito claro que a tal ata aderida foi referente à ata de registro de preço número 01/2019, oriunda do município de Marechal Floriano, Espírito Santo, documento em anexo. Para o espanto do senhor Rodrigo, que ouvia atentamente cada palavra proferida pelo denunciado, este ratificou que o atual prestador de serviço de limpeza no município de Alegre é a empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Limitada, e que sem qualquer vergonha e decência disse que, abre aspas, quem colocou a Fortaleza em Alegre fui eu, fecha aspas. Em uma demonstração de total descaso com a administração pública e a população do município de Alegre, o senhor Rodrigo ainda escutou quando o denunciado afirmou categoricamente que, abram aspas, rasgou a licitação, fecha aspas, retrocitada para fazer a adesão à ata em questão e assim contratar a empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Limitada, empresa que, de fato, presta serviço em Alegre. Para fechar o diálogo, nesse momento, já confessando o suposto crime de corrupção, o denunciado aduziu que o dono da empresa acima citada, quando lhe indagou acerca do quanto o denunciado queria obter de vantagem para realizar tal procedimento ilícito acima narrado, o mesmo informou-lhe que, abram aspas, ganhei 10, fecha aspas, fazendo clara alusão de que possivelmente recebeu 10% ou R$10 mil de propina ou a prerrogativa de indicar 10 pessoas para trabalhar na empresa mediante a inclusão da empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos na prestação de serviço de limpeza e conservação pública complementar, urbana e rural, do município de Alegre. A conduta do denunciado na condição de vereador do município, no momento em que afirma que, abre aspas, rasgou a licitação, fecha aspas, com o objetivo de aderir à ata de registro de preço número 01/2019 do município de Marechal Floriano, frauda mediante ajuste o caráter competitivo do procedimento licitatório com o intuito de obter vantagem financeira decorrente da disputa, o que é claramente corroborado quando o mesmo afirma que, abre aspas, botou 10, fecha aspas, utilizando-se do mandato para a prática de ilícitos penais e atos de improbidade administrativa. É também evidente que o denunciado patrocinou o interesse privado perante a prefeitura local, pois deu causa à celebração de um contrato de prestação de serviço para o município através da adesão à referida ata, contrato número 012/2020, em anexo, quando o pregão eletrônico 03/2019 já estava a todo vapor, sendo paralisado o seu trâmite a mando do próprio denunciado. Além de infringir o artigo 312 do Código Penal, por ter solicitado ou recebido vantagem indevida diretamente da empresa em tela, o denunciado transgrediu os artigos 90 e 91 da Lei de Licitações e Contratos, o que caracteriza claramente quebra do decoro parlamentar e, diante das gravíssimas condutas, deverá o denunciado ser suspenso temporariamente de suas funções de vereança, mas, principalmente, ao final do processo, ser-lhe gerada a perda do mandato eletivo, sem prejuízo das demais sanções nas esferas civil e criminal. 2. Da fundamentação jurídica. É de competência exclusiva da Câmara Municipal, no caso vertente, visto que o denunciado exerce o cargo de vereador neste município. É o que diz o artigo 47.19 da Lei Orgânica Municipal. Compete exclusivamente à Câmara Municipal julgar o prefeito, vice-prefeito e vereadores nos casos previstos nesta lei. O artigo 7º, inciso 1 do decreto 201/67, é bem claro que quando cita que a Casa de Leis, onde o vereador exerce a sua função, poderá ser cassado no caso de agir de acordo com o crime previsto no artigo 312 do Código Penal e ou praticar atos ímprobos que ferem o artigo 37, caput da Constituição Federal, in verbis. Artigo 7º, a Câmara poderá cassar o mandato de vereador quando, 1. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Além disso, sua conduta foi totalmente incompatível com o objetivo principal do seu munus, que nada mais é do que o exercício da vereança com o único e exclusivo objetivo de representar o povo, ferindo, assim, o decoro parlamentar. É o que diz o inciso 3 do mesmo artigo. Vejamos. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Ressalva-se que a expressão poderá não pode ser interpretada como algo facultativo à Câmara, visto que, ao tomar conhecimento da ocorrência da prática de crimes ou de qualquer outra conduta incompatível com o cargo de vereador, a Casa deverá, obrigatoriamente, instaurar procedimento e, caso comprovado, cassar o edil. O artigo 43.7 da Lei Orgânica, em completa harmonia com o texto legal retrotranscrito, também prevê a necessidade e obrigatoriedade da perda de mandato para o vereador que se utiliza do próprio mandato para a prática de corrupção e de atos de improbidade. Vejamos, artigo 43, perderá o mandato o vereador, inciso 7, que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, inserido pela emenda 12/2018. A fala do denunciado, conforme gravação em anexo, demonstra nitidamente a prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal, corrupção, onde o mesmo assume que botou 10 no momento em que o proprietário da empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos lhe indaga o quanto ele queria para realizar a adesão à referida ata, supostamente caracterizando o recebimento de 10% ou R$10 mil de propina ou a prerrogativa de indicar 10 pessoas para trabalhar na empresa Fortaleza Ambiental Gerenciamento de Resíduos Limitada, que presta serviço de limpeza e conservação pública a complementar urbana e rural no município de Alegre. O artigo 312 do Código Penal é enfático. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. E não para por aí. O denunciado, rasgar a licitação, fecha aspas, para forçar a adesão à ata e assim favorecer a empresa em questão, também praticou outros delitos, quais sejam os dispostos nos artigos 90 e 91 da Lei de Licitações, visto que fraudou o caráter competitivo do pregão presencial 3-2019 com o intuito de obter vantagem econômica para si e ainda patrocinou o interesse de terceiros no que tange ao nascimento de contrato de prestação de serviço número 012/2020. Os artigos 90 e 91 da Lei de Licitações assim prevêem. Artigo 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Artigo 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Quanto à punição a ser aplicada ao denunciado, apesar de o regimento interno da Câmara prever que há sanções mais brandas, não há a mínima dúvida de que o denunciado, além de afastado liminarmente, o mérito do processo deverá redundar na perda de seu mandato. O artigo 184 do regimento interno assim aduz: o vereador que descumprir com os deveres constitucionais e regimentais inerentes ao seu mandato ou praticar ato que afete a sua dignidade ou a de seus pares, estará sujeito a processo na forma das leis vigentes e às seguintes medidas: 1. Advertência. 2. Censura. 3. Suspensão do exercício do mandato não excedente a 30 dias. E 4. Perda do mandato. De maneira idêntica, o artigo 191 do Regimento Interno da Câmara também estabelece perda de mandato de vereador que transgredir de maneira como o denunciado o fez. Ex vi. Artigo 191. Perderá o mandato o vereador que infringir as disposições contidas no artigo 43, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica, no inciso 7, acrescido pela emenda 12, artigo 43 da Lei Orgânica Municipal. Para agravar ainda mais a situação e demonstrar que o narrado nesta denúncia é totalmente procedente, foi veiculada a matéria jornalística em 29 de julho de 2020 com a seguinte matéria, abre aspas, 4 prefeitos podem ser condenados por supostas fraudes em licitações, fecham aspas, documento em anexo. Na citada matéria aparece ventilada a hipótese de fraude na adesão à ata de registro de preço 01-2019, oriundo de Marechal Floriano, Espírito Santo, exatamente a ata a que se refere o denunciado em sua fala. O Ministério Público de Contas, inclusive, está investigando o caso e pediu a concessão de medida cautelar para determinar à Prefeitura Municipal de Alegre que deixe de efetuar a prorrogação do contrato celebrado e de qualquer aditivo de preço ou de quantitativo até decisão final do Tribunal de Contas do Estado. Parece que não se trata de factoide ou mera coincidência o envolvimento do denunciado no caso em tela. Evidente, pois, que há total necessidade de abertura de processo para apuração dos fatos e, via de consequência, a aplicação de penalidade ao denunciado, caso tudo fique cristalinamente comprovado. 3. Da necessidade de afastamento liminar de suas funções. Diante da gravíssima denúncia ora narrada, é evidente que a população alegrense clama por apuração e punição do denunciado, uma vez que é cristalina a quebra de decoro parlamentar por prática de crimes e infração aos princípios da administração pública, inculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal. E para que tudo ocorra com base no devido processo legal, para que a apuração e o resultado final da comissão não seja maculado ou viciado, necessário se faz o afastamento do denunciado de seu cargo na forma da lei. Para que haja o afastamento liminar, necessário se faz a presença do fumus boni iuris, fumaça do bom direito, que é representado pela própria autorização da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, o que não acarretará nenhum prejuízo ao denunciado, visto que, mesmo afastado, terá direito a acessar os autos do processo, produzir todo e qualquer tipo de prova admitida em lei e, principalmente, trazer à baila a sua defesa. Em outro giro, necessário também para o acolhimento da liminar ora suplicada, que o periculum in mora, perigo de demora, esteja presente. Tal requisito está muito bem representado, porque caso não seja afastado com o procedimento instaurado em seu desfavor, O risco de que o denunciado utilize-se da força de seu cargo para amedrontar testemunhas, forjar e sumir com provas, enfim, atrapalhar a instrução do processo, é iminente e evidente. Portanto, como estão presentes os requisitos norteadores para que toda e qualquer concessão de pedido de liminar necessário se faz o pleito de afastamento imediato e inaudita altera pars do denunciado, fazendo com que o seu contraditório e ampla defesa sejam exercidos de maneira a não contaminar o bom andamento do feito e o devido processo legal. 4. Dos pedidos. Diante do exposto, requer-se 1. O recebimento da presente denúncia pela presidência desta Casa de Leis com o encaminhamento da mesma em caráter imediato na primeira sessão, sob pena de incorrer nas iras do artigo 188, inciso 2 do Regimento Interno da Câmara Municipal. 2. Seja formada a comissão processante nessa mesma sessão com a escolha, mediante sorteio, dos nobres pares que funcionarão na mesma. 3. A citação do denunciado para, querendo, oferecer resposta por escrito, sob pena de revelia e confesso. 4. Que após a defesa apresentada pelo vereador e o relatório confeccionado pela comissão processante, seja encaminhado o processo para votação do plenário da Câmara Municipal, que em caso de não arquivamento, seja votado imediatamente o afastamento temporário do denunciado, Mário Wesley Paiva Zanetti, de suas funções de vereança, até a apuração dos fatos, objetivando a garantia de regular instrução processual, sem que haja interferência do mesmo aos seus pares, com base no exposto no tópico acima. 5. Que seja ouvida a testemunha abaixo arrolada e outras que os membros da comissão processante entendam ser necessárias para fins de esclarecimento dos fatos acima narrados, homenageando-se assim o princípio da busca da verdade real. 6. Que após a instrução completa do feito seja oportunizada ao denunciante que traga aos autos suas alegações finais e, a posteriori, seja confeccionado o relatório conclusivo da comissão processante. 7. Que, emitido o relatório final da comissão processante, seja apresentado o mesmo em plenário para apreciação e votação dos membros da Câmara Municipal, onde, não sendo o caso de arquivamento, proceda-se à cassação do mandato do denunciado, bem como seja o mesmo declarado inelegível e impedido de exercer cargo público por 8 anos. 8. Que seja enviado ofício ao Ministério Público Estadual com cópia da presente denúncia para que o mesmo acompanhe todo o procedimento como fiscal da lei e tome, caso achar necessário, as demais medidas, tanto na esfera civil quanto na criminal. 9. Que seja oficiada a Prefeitura Municipal de Alegre para que instaure processo administrativo disciplinar em face do denunciado, vez que o mesmo também é funcionário público municipal e agiu de maneira criminosa, tanto no exercício da vereança como na de servidor público. Por fim, protesta o denunciante por toda e qualquer prova admitida pelo ordenamento jurídico pátrio como forma de ratificar o acima dissertado. Termos em que, respeitosamente, pede deferimento. Alegre, 19 de outubro de 2020, Fábio Bragança Polastrelli, denunciante. Testemunha, Rodrigo Carião do Nascimento. Em anexo aos documentos mencionados no requerimento. É só, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de solicitar de Vossa Excelência a inversão dos trabalhos.
Os vereadores que forem a favor da inversão da ata da ordem do dia, permaneçam sentados, contrário, manifesto, ficando de pé. Então, passaremos, então, a ordem do dia. Encontre-se na mesa a denúncia em desfavor ao vereador Mário Elis Paiva Zanetti. Passaremos a votação nominal favorável ou não ao acolhimento da denúncia. Sim, acolhe, não rejeita. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores à contagem do voto e anuncie o resultado.
Senhor presidente,
lembrando.
Eu entendi errado. Eu entendi que era para inverter a pauta. Hein?
Da pauta que o Romar pediu. passaremos ao grande expediente, passaremos à fase dos oradores inscritos. Com a palavra, o vereador Luiz Cláudio Gomes Santos.
Questão de ordem, faz um favor, que eu esqueci. Eu gostaria que, caros colegas, que a gente dedicasse a questão aqui hoje a Valdeci Tristão Faria, esposa do falecido Elifas Farias. Segundo a informação que eu recebi extraoficial, me parece que foi Covid. O corpo está em Vitória, então gostaria que a reunião fosse dedicada ao Valdeci. Muito obrigado.
Assim seja, vereador. Com a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Luiz Cláudio Gomes Satiro. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Marcos Rubim.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente nessa Casa de Leis, é o meu boa noite. Senhor presidente, gostaria de estar enviando um ofício ao secretário de administração. Nós ainda temos 2 meses e meio, praticamente, de mandato, e gostaria de solicitar o mesmo que pudesse realizar novamente a licitação de transporte coletivo de passageiros, porque a comunidade de Rive nos cobrou muito esse final de semana a respeito da falta que o ônibus Rive Celina faz àquela comunidade. Também nós sabemos que faz falta para a comunidade de Araraí e também no assentamento Floresta. Comunidades essas que possuíam o transporte coletivo e com a realização da licitação não foi contemplado, não houve empresa concorrente. E eles estão desassistidos com esse importante serviço público. Então, que o secretário de administração providencie urgentemente a realização da licitação de transporte coletivo de passageiros. Um ofício também ao secretário de obras, que nos repasse informações referentes às obras de calçamento nos loteamentos Xavier, loteamento Luz Marina, no bairro Boa Fé, e também no distrito de Rive, obras dessas que estão paralisadas. Então, que ele nos informe o motivo o qual encontra-se paralisado o serviço de calçamento.
Uma parte, vereador?
Sim.
Se pudesse ter incluso no seu ofício aí, solicitando o projeto de todos os calçamentos que estão sendo realizados no município de Alegre. Porque nós estamos vendo alguns calçamentos aí acompanhando, sem rede pluvial, e temos que saber se está dentro do projeto ou não. Muito obrigado.
Que seja feito. Nós sabemos que o distrito de Rive, me parece que é emenda parlamentar, né Claudinho? E os dos dois loteamentos e do bairro Boa Fé, é um recurso direto do governo do estado para o município executar a obra. Então, que ele nos repasse as informações necessárias para a gente entender o motivo da paralisação do serviço. E um ofício também à secretária de Educação, que nos informe também a respeito da reforma do prédio do CEMEI Ruth Alice, apresentando planilhas de serviço, notas fiscais de material e também comprovantes de pagamento que já foram efetuados, para que a gente possa estar fiscalizando o andamento daquela obra, porque, ao nosso ver, a obra se encontra paralisada. E, segundo as informações que a gente já tem, esses oficiais, é que até o final do ano nada será feito. E as previsões que talvez no início do ano que vem as aulas do município retornem, e como que vão receber as crianças lá com o prédio naquele estado? Porque quebraram o muro e outras coisas mais que já foi feito, mas não concluído. Então, que possa nos repassar essas informações. Por hora, são só as minhas palavras.
Com a palavra, vereador Mário Reis Paz da Nete. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romário Azevedo Mendes. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romilton Polastrelli, o ITA.
Senhor presidente, minha diretora, colegas vereadores, boa noite a todos. Só queria, senhor presidente, que fosse caminhado ao ofício aqui o prefeito e também a Secretaria de Obras, a todos os funcionários que trabalharam em relação aos projetos, né, que pelo que eu peguei o ofício aqui, se Deus quiser, vai começar agora o calçamento da rua de Cid Araraí, parece que é notiva também, né, Romar? Asfalto aqui na Pé da Fafia, reforma do ginásio aí também, a gente vai começar a retornar, né, a reforma. Então a gente cobrou, todos os vereadores cobraram isso aí, né, acho que em relação às obras. E era daí um sonho que eu tinha de terminar o calçamento de duas ruas, que falta lá, é pequeno, mas são duas ruas para ser feito. Graças a Deus agora, pelo que eu vi que já está praticamente começado, semana que vem, acho que começa o segundo Rubim, que ganhou a licitação da obra lá. Então eu gosto aqui de agradecer, tá, o prefeito e a todas as pessoas que estiveram envolvidas aí para que pudesse acontecer. Essa sonhado, né, então, o calçamento lá, como várias outras obras também que estão aqui, escritas aqui. Então, só gostaria só de agradecer só, e muito obrigado.
Com a palavra, vereador Silvano Vieira Paiva. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Theo Alves da Rocha. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Silvano, boa noite a todos. Senhor presidente, o que temos visto acontecer em nosso município é de entristecer a qualquer um. Essa semana que passou, eu e o vereador Marcos Rubim estivemos ali na estação de tratamento de esgoto. É uma estação que iniciou, salvo engano, há 10 anos atrás, e já vem se arrastando nesses longos anos. E por nossa surpresa, um morador pediu que eu fosse até lá a obra para poder ver o que estão fazendo. Convidei o vereador Marcos Rubim, fomos juntos. E eu não sou pedreiro, senhor presidente, mas qualquer um vê o descaso com que este município trata o dinheiro público. Eu encaminhei à secretária desta casa as fotos da nossa vistoria, produzimos um documento e questionamos o prefeito municipal com relação a pagamento e também querendo saber quem é o fiscal do município que acompanha essas obras. Vereador Claudinho, colocaram as bases para fixar a ferragem do telhado, porém nenhuma haste daquela do telhado casa com a base. E mesmo assim, foram lá e montaram aquela estrutura toda fora do lugar. No meu entendimento, é para poder receber uma medição, porque não tem explicação. Porque é inadmissível você ter dois serviços. Chegou lá, viu que não é aquilo que foi programado para fazer, mas colocaram lá, vereador Ita, uma coisa mais absurda do mundo. Eu tenho as fotos, eu vou mostrar para a Vossa Excelência. É tão descabido a coisa que a última base, a ferragem não ficou em cima, eles cortaram um pedaço de ferro e apoiaram para ela ficar apoiada em cima. É um absurdo. Então, peço que os colegas vereadores também atentem para esse tipo de situação. Porque nós políticos, também levamos a culpa quando as coisas não acontecem no nosso município. É o caso da saúde, que está um caos, a questão de exames. O secretário que lá está entrou há pouco tempo. Nós não podemos crucificá-lo pelo que ele já pegou. Porém, eu entendo que nós temos que fazer alguma coisa. Juntos, temos que fazer alguma coisa, porque a população está sofrendo. Vários de vocês já devem ter recebido reclamações da dificuldade que tem de exames. Os funcionários lá da AMA tem maior boa vontade, eles se empenham em tentar ajudar as pessoas, mas não depende deles.
Não vou culpar o secretário também, porque também ele está com dificuldades de resolver esse problema. Então eu peço, vamos nos unir e tentar fazer alguma coisa, porque da forma que está indo, o próximo prefeito não consegue trabalhar. Ele não vai ter condições, vereador Ita, da forma que o município, para o caminho que o município está indo. Há um tempo atrás, eu conversei com o vereador Marcos Gonçalves e falei com ele que quando a administração vai mal, nós sofremos muito. E nós temos sofrido. Mas também peço a todos os colegas vereadores, vamos nos unir para tentar fazer alguma coisa, porque da forma que está, é inadmissível continuar, vereador Ita. Eu fui no distrito de Santa Angélica essa semana, eu fiquei com vergonha de chegar lá no distrito, de ver a estrada da forma que está. É vergonhoso. E só de pensar que há tempos atrás, o vereador Marcos Bambu, levaram o rolo compactador lá com promessas de que iam fazer a estrada. O rolo veio embora e nem na estrada passou. Aliás, esse rolo só trabalhou nas vésperas das eleições para deputado. É vergonhosa essa administração. Vergonhosa. Hoje, se vereador está escutando alguma coisa aí que não merece escutar, é por conta dessa administração. Eu tenho minha consciência tranquila do que eu pude fazer, eu cumpri meu papel aqui. Mas quem está pagando caro por isso é o povo alegrense. Como é o caso, vereador Claudinho, daquele R$1 milhão que nós conseguimos com o governo do estado, junto com o vice-prefeito, e o prefeito não teve a coragem de encaminhar um projeto, achando que dessa forma vai nos prejudicar, mas está prejudicando a população alegrense. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador William Gelete Bessetti. Extensão da palavra, com a palavra, vereador Cláudio da Silva Páscoa.
Presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Silvana. Eu, na verdade, só fazer uma explicação, vereador Marquinhos, aqui, com relação àquele calçamento lá no distrito de Rife. Só para deixar bem claro, que eu tenho acompanhado aquilo de perto. O que aconteceu ali a princípio, vereador Marquinhos Bambu, é que a obra teve o início, né, e no decorrer da obra, praticamente no meio da obra, essa empresa, ela havia uma sociedade, né, entre dois sócios apenas, e me parece que se separaram a princípio numa boa, mas depois um sócio entrou na justiça e todas as contas dessa empresa foram bloqueadas e o município e a empresa ficou impedida de fazer movimentação financeira. Isso acarretou no atraso da obra, né? E nesse meio tempo, né, o rapaz, o dono da obra, que ficou responsável ali por essa empresa, ele recorreu e no meio tempo ele conseguiu a liberação para receber os recursos. Aí sim vem a parte falha da prefeitura, porque levou praticamente mais de 10 dias e nada acontecia. Então eu tive que procurar por duas semanas dentro da municipalidade, dentro do município, o que estava acontecendo, onde estava o erro. E nesse período descobri que havia ausência de uma assinatura por parte da fiscalização, da parte de engenharia da prefeitura. Entrei em contato com o engenheiro da prefeitura, ele atestou, ele até argumentou comigo que a empresa me disse que vai comprar todo o material agora, mas infelizmente não tinha como comprar, porque realmente com as contas bloqueadas ela não teria como. Eu expliquei para ele que foi em virtude desse problema judicial, ele atestou, né, ele sabia que estava realmente tudo pronto, tudo certinho, e logo em seguida houve um problema com a Caixa Econômica que informou o município, na verdade, né? Eu fiquei sabendo depois, que existia um documento por parte da empresa que estava ilegível, então teve que ir para a empresa para solicitar novamente. Isso aconteceu até sexta-feira, semana passada, retrasada. E a semana passada ficou todo esse tempo de sexta-feira da outra semana até essa sexta, última sexta, em análise na Caixa Econômica. Eu fui informado às 5h45 da tarde na sexta-feira que tinha sido liberado o pagamento por parte da prefeitura. Até eu fiquei preocupado, porque dentro do ofício encaminhado à prefeitura existia uma contrapartida do município. E eu fiquei preocupado se o município ia ter que fazer essa contrapartida agora. Mas, na verdade, eu fui informado que essa contrapartida já foi depositada lá atrás. Então, provavelmente, essa empresa, hoje estava caminhando, né, fazendo o pacote. Provavelmente, essa empresa deve ter recebido hoje. E eu, em contato com o engenheiro há tempos já, ele disse que assim que o dinheiro caísse na conta, que ele ia comprar todo o material para dar seguimento àquela obra. Então, foi isso que aconteceu lá. Entendeu? O porquê do atraso, entendeu, Marquinhos? Mas realmente, se a gente, enquanto vereador, enquanto representante, não desse em cima da prefeitura aqui, é isso que às vezes eu falo da administração do Zé Guilherme, essa morosidade. Chega em determinado setor, o projeto para, a coisa não anda, eles não dão seguimento, e se a gente não ficar em cima, né, a coisa não anda. Não deveria ser assim, porque, na verdade, fica até mal para a gente, porque parece que a gente está querendo ajudar a empresa, mas, na verdade, não é isso, porque o que a gente quer é dar condições, terminar aquele calçamento, porque choveu esse final de semana, o vereador Marquinhos passou lá, ridículo as condições que aquele povo, daquela situação que se encontra lá e de como, né, a gente deve tratar o povo com decência. Então, por isso que muitas vezes nós somos crucificados enquanto vereadores, né, mas muitas vezes as pessoas também não procuram saber. Mas é isso que aconteceu naquela obra especificamente, nas outras, né, só acho válida a informação por escrito. Mas eu, assim, como eu estou acompanhando, eu tenho até os informes aqui, se eu quiser eu te repasso, tá?
Pastor,
pois não?
Eu agradeço o seu esclarecimento, é porque é uma obra importantíssima, né, principalmente naquele bairro, e como é final de administração, a gente fica receoso de acontecer da obra não ser concluída, entra outro prefeito, vai, até que vai analisar tudo que precisa ser analisado para dar seguimento à obra. Quem paga o preço é a população e, às vezes, também o que já foi feito se perde. Então, tem que se dar prioridade e agilizar o mais rápido possível para que tudo se conclua, né, no prazo previsto, para que a população seja bem assistida. Obrigado.
Até ressaltando, vereador Marquinhos, para você ter ideia, essa é uma emenda parlamentar do deputado Sérgio Vidigal, 2017 a emenda. Nós somos no final de 2020 para concluir essa emenda. Existe toda um trâmite que realmente atrasa uma licitação por ser muita exigência da Caixa Econômica? Sim, mas eu acredito que exista muita morosidade por parte da Prefeitura. Várias obras do município estão paradas por falta de morosidade do município. Eu acho que a gente poderia, muita coisa poderia ter acontecido de bom para moradores de bairros humildes aí do nosso município. Eu tenho cobrado há muito tempo essa questão dessas ruas. Ruas que já eram para ter todas sido contempladas. Eu digo, vereador Marquinhos, que as obras que o prefeito estão inacabados no município, eu nem sei, eu vou perguntar ao vereador presidente, se eles conseguiram terminar a capela mortuária. Olha só, há quanto tempo nós estamos falando que estava faltando apenas um telhado. Né? A última informação que a gente teve que estava faltando apenas um telhado. E aí, a gente fica aqui. Não é uma obra importantíssima para a cidade? Uma das obras importantíssimas da cidade. Como nós temos o problema aqui, eu sempre disse para o prefeito, tem quatro obras aqui que são imprescindíveis para o município, que é a capela mortuária, que é o teatro, o ginásio de esportes e a feira do produtor. Eu digo assim, dentro aqui da sede, aqui, são quatro coisas que a gente, há anos, há mais, né, sou de outro mandato, que a gente tem sido cobrado. Infelizmente, nós estamos lá com o ginásio, que ainda não foi iniciado, não foi terminado, capela mortuária, que foi iniciada, não foi terminada, o teatro não conseguiu nem mesmo iniciar, nem a questão da feira. Então, assim, parceiros não faltaram, né? Então, por morosidade parte do executivo, essas coisas não foram concluídas. Então, a gente sente porque, na verdade, por exemplo, onde eu moro, onde o local, na minha casa, Marquinhos, está tudo calçado, eu não tenho problema. Eu tenho problema, tive problema com a questão da enchente, que foi uma coisa típica, mas eu não tenho problema com barro na porta da minha casa. Agora, você vai lá ver um morador, como eu passei de carro lá na sexta-feira, que chega cansado, às vezes, no final de semana, trabalhando, tem que chegar em casa, com um barro, com cheio de buraco na porta da casa dele, é terrível. Isso foi passado tanto para o prefeito como para o secretário, estiveram para a gente lá várias vezes, falaram o que ia fazer, até agora nada. A gente fica triste porque, na verdade, se alguém está pensando que vai prejudicar o vereador, eles não vão prejudicar, porque a comunidade toda sabe de quem é a responsabilidade. Eu tenho acompanhado com várias pessoas passando praticamente quase que diariamente as informações, eles sabem que não é culpa desse vereador. Então, eu tenho tranquilidade também, como o vereador Theo falou, de andar lá, eles fazendo a obra ou não, certo? porque eu não fui para a rádio anunciar nada, eu não fiz menção que ia fazer nenhum calçamento de rua, como ele fez. Então a gente fica triste, porque cria expectativa num cidadão de bem, pessoas humildes, extremamente humildes, um bairro extremamente humilde. Infelizmente, até agora não tem sido contemplado com o Executivo Municipal. Mas a gente espera que possa atender. Eu vou fazer daqui a pouco, eu vou mandar um áudio para a Vigilância Ambiental, solicitando, que a semana passada nós já falamos, eu já havia falado semana retrasada, com relação ao carro fumacê. O município não disponibiliza um carro para atender a vigilância, para passar o carro fumacê, tanto na sede como nos distritos. Lá na charqueada fui cobrado, tenho certeza que vários de vocês foram procurados. É necessário fazer esse trabalho. Né? Então, vou fazer um áudio ao responsável para que ele me responda e me encaminhar para a moradora lá, porque como a gente não está sendo ouvido através da rádio, a gente pelo menos possa passar a informação que a gente tem solicitado, que a gente tem pedido, para que a gente não está aqui inerte, que a gente não está aqui sem fazer nada. Então, nós temos cobrado. Pois não.
Inclusive, sobre essa questão da vigilância, hoje eu vim fazer fisioterapia, aproveitei que eu vi o coordenador da vigilância e cobrei essa questão. Por que não está indo ali no município, no distrito de Celina e nos outros distritos como Café também, que o pessoal está cobrando muito sobre a questão do borrachudo. Fui cobrar, ele me mostrou a foto. Me mandaram parar o carro por causa de um pneu. Aí ele mostrou lá o pneu todo rachado, todo quebrado, todo ferrado o pneu, e o município não pode comprar um pneu para o carro do cara, botando em risco. Não só isso, a van também da saúde que está levando o pessoal para Cachoeiro, está com o pneu careca, colocando em risco o motorista, colocando em risco as pessoas que estão indo, porque é muita gente que vai. Ó, a van de Cachoeiro vai 5h30 da manhã, 10 horas ela está de volta, 11h30 ela está voltando para Cachoeiro, sabe, senhora, que Deus, que horas que volta de novo. Entendeu? E chuva, né, a estrada com chuva, correndo um risco, sério risco, da van sofrer um acidente porque faltando pneu. Culpa da coordenação? Não. Culpa de quem está lá para fazer a licitação e da administração que está lá para fazer a licitação. Está tudo parado no setor de licitação. Você vai perguntar, aí a resposta é, agora vai, dessa forma que estão falando. Agora vai correr tudo a banho-maria mesmo, porque já está acabando. Se der para fazer, vai fazer. Se não der, não vai fazer. Mas a responsabilidade não é assim. São vidas. São vidas que estão na mão daquele motorista que está ali e do coordenador de transporte. E o coordenador de transporte está lá ralando, tentando resolver as coisas, tentando funcionar da maneira que tem que funcionar. E não pode porque não consegue. Tem que ficar brigando, tem que ficar pedindo esmola um e outro para conseguir uma peça, para conseguir um pneu para isso. Então, isso tinha que chegar, né, tem que chegar no prefeito, porque eu estou ali em casa, estou impossibilitada de andar, estou resolvendo tudo por telefone, mas ninguém mais atende telefone. Secretário, você liga e não atende, coordenador de obra não atende, secretário não atende, ninguém atende mais. E quando vê que a gente aí não atende mesmo, aí daqui a pouco você acaba de ligar, na hora que você desliga, você liga de novo, está dando ocupado, está dando como se tivesse bloqueado. Então, tem que não terminou o mandato. Vai ser vergonhoso terminar dessa forma, entendeu? Já é uma sequência de coisas que poderiam terminar de uma forma melhor. Muito obrigada pela parte.
Completando, vereadora Silvana, só endossando alguma coisa aí, que realmente é triste você ver um final de mandato, né, com o Zé Guilherme dessa forma. E como aqui, né, houve o comentário do vereador Marquinhos Mambu, a preocupação com o próximo prefeito que vai assumir, em que condições vai pegar essa frota de carro, tanto da área de saúde, como área de educação, como do meio rural aí, é triste, porque é o que a gente está...
Com a palavra, o vereador Emerson Gomes Alves, o Mosca. Dispensando a palavra, passaremos a fala da liderança partidária. Com a palavra, o vereador Marcos Rubim, líder do PSB.
Vereador Claudinho, você chegou a perguntar sobre as obras dentro da sede do município. Esse prefeito vai entrar para a história do município de Alegre. É o único prefeito que vai passar 4 anos na administração
e não conseguir concluir uma obra. Então vai ficar marcado, o pior da história. A vereadora Silvana falou que, né, os funcionários lá do setor de licitação informou que lá está funcionando a banho-maria. A única coisa que está funcionando a todo vapor no nosso município são as nomeações, principalmente para os cabos eleitorais. Então, isso aí a gente pode olhar nos decretos do executivo, que é nomeação atrás de nomeação. Então, em pleno final de mandato, nós estamos dizendo como se fosse os primeiros dias de um mandato, nomeações uma atrás da outra. Então, é essa que é a preocupação do prefeito municipal e seus secretários. É só mesmo passar o tempo, servir os grupos que o agrada e bola para frente.
Não foi os funcionários da licitação que disseram isso. É o que está se correndo em alguns grupos da administração, está dizendo isso. Não foi, quero dizer que eu não falei que foram os funcionários da licitação, tá bom?
Ok. Senhor presidente, gostaria de ler aqui uma pequena parte de uma resposta de ofício, porque vários vereadores que cobraram a respeito, né, do kit de alimentação tão prometido pela Secretaria de Educação, também do prefeito, nas redes sociais, também no site da prefeitura, alunos, né, da rede municipal. E aí é um relatório apresentado pela nutricionista do município, que fala sobre o planejamento e a definição dos gêneros alimentícios que deverão compor o kit de alimentos que deve ser realizado pelo profissional. E foi distribuído esse kit no mês de maio deste ano. Foi apenas uma vez que distribuíram, né? E nós já estamos há 7 meses, né, enfrentando essa pandemia, e os pais constantemente têm nos cobrado a respeito disso. Aí aqui diz o seguinte: a incidência demonstra quantas vezes esse alimento se repete no cardápio. Por exemplo, aí citou o arroz. Em 21 dias letivos, o aluno da creche consome ele por 2 vezes. E aí foi apresentada aqui a relação do que foi distribuído naquele momento, no mês de maio. O arroz, 630 gramas. O feijão, 840 gramas. 210 gramas de açúcar. 800 gramas de carne. E outros itens como legumes, frutas, que foram 2 unidades de maçã, 4 de laranja, 4 de cenoura e coisas desse tipo. Então, assim, se a gente for olhar, é algo que a gente fácil de discussão, porque uma criança passar o mês comendo 630 gramas de arroz, uma criança. E esse kit, em 7 meses, ele foi distribuído uma vez. Mas o que assusta a gente, eu tenho lá uma quantidade grande de notas fiscais, é que todo mês está sendo pago merenda escolar. Inclusive, tive informação de um fornecedor que no dia de hoje foi entregue carne de frango. E está previsto durante a semana outras entregas. Então, assim, eu como membro da Comissão de Educação, convidar os demais e vou fazer questão de ir lá fazer uma visita para ter acesso à nota fiscal referente à merenda e saber aonde que está essa merenda. Porque 680 quilos de carne, de frango, na data de hoje, e essa carne está indo para onde? Porque em 7 meses, as crianças receberam apenas uma vez esse kit, essa miséria de merenda, né? Então, temos que saber aonde está indo parar esse alimento, porque é de se imaginar que realmente estão se carregando isso para casa, porque não tem outro lugar não, porque se não for entregue para os alunos, e se essa merenda não estiver lá no almoxarifado, nós temos que buscar informações sobre isso, porque é um absurdo o que tem acontecido no nosso município. Tem pessoas enriquecendo à custa do dinheiro do povo.
Com a palavra, vereador Silvana Vieira Paiva Bittencourt, líder do Solidariedade. Dispensa da palavra, com a palavra, vereador Cláudio da Silva Páscoa, líder do PDT. Passaremos à ordem do dia. Encontra-se na mesa denúncia em desfavor ao vereador Mário Hélio Paves Anete. Passaremos a votação nominal favorável ou não ao acolhimento da denúncia. Sim, acolhe, não rejeita. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos vereadores, a contagem do voto e anuncie o resultado.
Votação do acolhimento ou não da denúncia contra o vereador Mário Wesley Paiva Zanetti. Como voto o vereador Cláudio da Silva Páscoa? Sim. Como voto o vereador Emerson Gomes Alves? Sim. Como voto o vereador Luiz Cláudio Gomes Satiro? Sim. Como voto o vereador Marcos Rubim? Sim. Como voto o vereador Marcos Antônio Gonçalves de Souza? Sim. Como voto o vereador Romário Azevedo Mendes? Sim. Como voto o vereador Romário Brasil Magalhães? Sim. Como voto o vereador Romilton Polastrelli? Sim. Como voto a vereadora Silvana Vieira Paiva Bittencourt? Sim. Como voto o vereador Theo Alves da Rocha? Sim. Como voto o vereador William Angelete Bestetti? Sim, senhor presidente, por unanimidade dos vereadores, voto favorável pelo acolhimento da denúncia. Registrando que o presidente não vota e o vereador Mário Wesley também não vota.
Algum vereador deseja justificar o seu voto? Sendo acolhido nesse momento, como a denúncia foi acolhida, iremos pausar a sessão por 5 minutos a fim de proceder os preparativos para o sorteio. Assim, nomeação da comissão de investigação a ser composta por 5 vereadores.
Senhor presidente, fazendo uma correção aqui, o jurídico da casa nos alertou aqui que o presidente desta casa também vota, pois é matéria de 2/3. Como vota o presidente Marcos do Amaral Dino? Vota sim. Então, registrando, senhor presidente, 12 votos favoráveis ao recebimento da denúncia. E o vereador Mário Wesley Paiva Zanetti fica fora da votação.
Vamos dar procedimento ao sorteio da comissão. Estarei tirando 5 papelzinhos e relatando o nome de quem estará compondo a comissão. Cláudio da Silva Páscoa. William Angelete Bestete. Romilton Polastrelli. Luiz Cláudio Gomes Satiro. Marcos Antônio Gonçalves de Souza. Esses nomes são os 5 sorteados. Passaremos ao horário das comunicações. Com a palavra, vereador Luiz Cláudio Gomes Satiro. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Marcos Rubim. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Marcos Antônio Gonçalves de Souza. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Mário Ezio Pabllo Zanetti. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romário de Medeiros, no estande plenário, com a palavra, vereador Romário Brasil Magalhães. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Romilton Polastrelli. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Silvano Vieira Paiva Bittencourt. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Teo Alves da Rocha. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador William Gelete Bestete. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Cláudio da Silva Páscoa. Dispensando a palavra, com a palavra, vereador Emerson Gomes Alves do Mosca. Dispensando a palavra. Não havendo nada mais a ser tratado, declaro encerrada a sessão. Gostaria de agradecer a Deus pelos trabalhos realizados hoje e a todos que nos prestigiaram acompanhando essa sessão. Desejo que todos retornem aos seus lares com a bênção de Deus e tenham uma ótima semana. Uma boa noite a todos.